Eu declaro aberto a 53ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Dom Viçoso. Vou pedir para o vereador secretário fazer a leitura da ata da reunião passada.
Quem escreve torto na linha reta é o quê?
Boa noite a todos.
Pobre diabo, né?
Ata da reunião ordinária número 529 da 58ª Sessão Legislativa da Câmara Municipal de Dom Viçoso, realizado no dia 22 de junho de 2020 e 19 horas no prédio da Câmara Municipal, localizado na rua Valdemar de Oliveira, 01 Centro, compareceram os seguintes vereadores: Alaide Ribeiro Campos de Oliveira, Antônio Marques dos Santos, Benedito Miguel Pinto, Carlos Miguel da Silva, Edinaldo Alisson Nogueira, Joaquim Adolfo Pinto Noronha, Otton José Mário dos Santos, Ricardo Rodrigo Silvério e Sebastião Celso da Costa, invocando a proteção divina e verificando o quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta 529ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Dom Viçoso. O senhor presidente pediu ao vereador secretário para que fizesse a leitura da ata da 528ª reunião ordinária. Após, o senhor presidente colocou a ata em discussão e votação e foi aprovada por todos. Em seguida, o senhor presidente pediu para que fosse lido o parecer jurídico do projeto de lei número 16/2020. Após, foi lido o parecer favorável número 20/2020. Da Comissão em Finanças, Legislação, Redação e Justiça. O senhor presidente colocou o parecer em discussão e votação e foi aprovado por todos. Continuando, foi lido o parecer favorável número 21/2020 da Comissão em Serviços e Obras Públicas. O senhor presidente colocou o parecer em discussão e votação e foi aprovado por todos. Após, foi lido o projeto de lei número 16/2020, que dispõe sobre complementação subvenção social da APAE, Associação de Pais e Amigos Especiais, e da outras providências. O senhor presidente colocou o projeto em discussão e votação e foi aprovado por todos. Em seguida, a vereadora Alaide Ribeiro Campos de Oliveira pediu ao senhor presidente dispensa as formalidades regimentais para que se colocasse o projeto de lei número 16/2020 em segunda discussão e votação. O senhor presidente colocou seu pedido em discussão e votação e foi aprovado por todos. O senhor presidente colocou o projeto número 16/2020 em segunda discussão e votação e foi aprovado por todos. Em seguida, o senhor presidente colocou a palavra franca. Com a palavra, o vereador Edinaldo Alves Nogueira questionou o motivo do senhor presidente não ter apresentado o projeto de lei número 17/2020 aos demais vereadores, ao que o senhor presidente respondeu que o projeto estava inconstitucional e disse ao vereador que trouxesse um parecer que ele pudesse colocar o projeto em votação. Mesmo sendo inconstitucional, ainda com a palavra, o vereador Adinaldo Alves Nogueira fez a leitura do projeto número 17/2020. Aos demais vereadores, e disse que eles teriam que estar cientes do projeto e que deveria ser apresentado e analisado pelos vereadores, mesmo estando inconstitucional. Após, o senhor presidente disse que ele tinha um parecer inconstitucional do projeto e disse que ele não era contra o projeto e pediu para que eles lessem o parecer que a assessoria tinha feito. O senhor presidente orientou que eles pedisse ao advogado um parecer que tenha valor ao projeto e que assim ele iria apresentar e colocar em votação. E disse que, de acordo com o artigo 102 da Lei Orgânica do município, não poderia apresentar o projeto, sendo ele inconstitucional. Em seguida, o vereador Carlos Miguel da Silva pediu a palavra e disse que o vereador Antônio Marques dos Santos e Laide Ribeiro Campos de Oliveira deveriam receber o projeto, pois assim como eles faziam parte da Comissão de Finanças, Legislação, Redação e Justiça, eu mesmo assim não receberam o projeto. O vereador disse ainda que, de acordo com o regimento interno do município, mesmo o projeto sendo inconstitucional, o senhor presidente deve apresentá-lo e, depois de ter sido avaliado pela comissão e dito que ele é ilegal. Do mesmo modo, deve ser levado ao plenário para a votação do parecer. Após, o senhor presidente deu o artigo 48 do regimento interno, que dizia que poderia ser recusado substitutivo ou emendas que não sejam pertencentes à proposição inicial ou manifestamente ilegais. O senhor presidente disse que poderia recusar o projeto, mas que ainda não estava recusado, e pediu para que eles trazessem outro parecer que tenha validade do projeto. O vereador Carlos Miguel da Silva disse que queria transmitação referente ao projeto e depois da decisão dos 9 vereadores que fosse para o prefeito, no qual ele iria decidir. Após, o senhor presidente pediu para que fosse lido o parecer jurídico do projeto número 17/2020. Em seguida, o senhor presidente encerrou o assunto do projeto que foi apresentado e disse que seria discutido em próxima reunião. Após, o vereador Edinaldo Alves Nogueira fez um requerimento de quem é responsável pela fiscalização e recebimento das mercadorias que chegam à prefeitura. Em seguida, o vereador Carlos Miguel da Silva fez um pedido para que fizesse um convite para a presidente do comitê para esclarecimento de algumas dúvidas sobre barreiras durante a pandemia. Não havendo mais nada a tratar, e com a graça de Deus, nosso Senhor, o senhor presidente encerrou a presente sessão. E eu, Sebastião Celso da Costa, vereador secretário, para constar, lavrei a presente ata, que será lida e discutida em próxima reunião. E se aprovada, será pelo... será pelo presidente, por mim assinada, junto com os demais vereadores. Salas de reuniões, 22 de junho de 2020.
Ato está em discussão. Mas aí você falou aqui, ó, que você pediu para depois para apresentar, ué. Aqui tem isso, sim.
Não, recebi para apresentar, mas eu tinha contato que não tinha recebido
o projeto. Ué, mas se você falou depois que não tinha recebido, porque eles não receberam, hein?
Não, eu contei, eu quero falar com a outra parte do então, eu falei que não tinha recebido. Acho que o projeto também era depois do projeto.
Mas aqui falou que o senhor leu o projeto, hein? Então, mas aqui falou, o senhor não escutou?
Sim,
aqui falou, ué. O senhor não prestou atenção?
Não.
Aqui falou que o senhor leu o projeto em reunião, ué.
Foi só a pergunta do nome vereador que tinha recebido o projeto não.
Mas aqui tem isso também.
Não, mas
tá aí. Ué, mas falou aqui que eles não receberam o projeto.
Não, quer estar conversando com o vereador.
Que até o vereador Carlos Miguel disse que a Laíde e o Antônio Marques não tinham recebido o projeto, ué.
Não, mas eu quero que conte para...
Posso falar ou não? Eu peguei o projeto ali naquela hora, já tinha dado uma olhadinha, nem não sabia do que se tratava, não tinha lido ainda não. Na hora ali, não deu tempo de eu ler.
Mas na ata tá falando aqui várias vezes que...
Tá falando assim, Reginaldo, tá falando.
O que é isso, Reginaldo? Presta atenção, vereador.
Ó, Reginaldo.
Tá falando várias vezes aqui, ó, se os vereadores Presidente. Receberam os projetos, se falou aqui, ó, o... Você falou, o vereador Carlos Miguel falou que eles não tinham recebido o projeto.
Senhor presidente, posso ajudar?
Você quer que fale o quê?
Senhor presidente, posso ajudar?
Não.
Então, obrigado.
Ele falou, constou na nata, sim, você que não prestou atenção.
Não, não consta você perguntando pro vereador, mas tá todo... Se você quer que consta a sua fala, de jeito seu. Mas o tempo todo tá falando que eles que ninguém tinha conhecimento.
Que não receberam o projeto.
Senhor presidente, posso falar? Posso falar? Sobre a ata?
Não.
É, a ata está em ditadura? É ditadura?
A ata está em votação.
Isso é ditadura, então, é.
Quem tiver de acordo, pelo menos como se encontra. A ata aprovada por todos.
Nunca vi falar que põe em discussão e não aceita a gente discutir.
Eu vou pedir para o senhor ficar em silêncio.
Como está isso, senhor? Está errado. Você vai arrepender do que você falou, hein? Não por mim, por desejo meu. sei se você vai dormir com a consciência tranquila, não. Os vereadores são todos iguais, todos são, têm os mesmos direitos, todos estão representando os municípios, os eleitores. Por que, que eu sou discriminado?
Bom, vou pedir para o secretário dar uma indicação do vereador Carlos Miguel.
O vereador que a esta subscreve requer que, após a tramitação regimental, nos termos do artigo 183 do Regimento Interno, seja encaminhada ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: que seja instituída a devida gratificação para os servidores públicos municipais que estão atuando no combate e prevenção à pandemia do Covid-19, bem como que seja imediatamente concedida a insalubridade em razão do exercício de suas funções em situação de inquestionável risco para a saúde. Justificativa. Com muita surpresa e para minha total indignação, tomei conhecimento nesses últimos dias que os servidores públicos do município que estão atuando diuturnamente no combate e na prevenção do Covid-19 no município de Dom Viçoso não estão recebendo qualquer gratificação por esse trabalho. O que é ainda pior e mais grave, o fato de que sequer estão recebendo a devida insalubridade, uma vez que estão se expondo ao altíssimo risco de contaminação ao atuarem em barreiras sanitárias, visitas domiciliares, atendimento ao público, dentre outras ações que estão sendo realizadas. É um absurdo, um descalabro, o prefeito municipal não zelar pela saúde e, de igual forma, não dar o devido valor ao trabalho que vem sendo realizado por esses profissionais. A Lei Federal nº 13.979, de 2020, inclusive determina que o poder público deverá adotar medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças. Assim dispõe o artigo 3º. Durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, responsável pelo surto de 2019, o poder público e os empregadores ou contratantes adotarão imediatamente medidas para preservar a saúde e a vida de todos os profissionais considerados essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no caput deste artigo, são considerados profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública: médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e profissionais envolvidos nos processos de habilitação e reabilitação, psicólogos, assistentes sociais, policiais federais, civis, militares, penais, rodoviários e ferroviários e membros das Forças Armadas, agentes socioeducativos, agentes de segurança de trânsito e agentes de segurança privada, brigadistas e bombeiros civis e militares, vigilantes que trabalham em unidades públicas e privadas de saúde, assistentes administrativos que atuam no cadastro de pacientes em unidades de saúde, agentes de fiscalização, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, técnicos e auxiliares de enfermagem, técnicos, tecnólogos e auxiliares em radiologia e operadores de aparelhos de tomografia computadorizada e de ressonância nuclear magnética, maqueiros de ambulância e padioleiros, cuidadores e atendentes de pessoas com deficiência, de pessoas idosas ou de pessoas com doenças raras, biólogos, biomédicos e técnicos em análises clínicas, médicos veterinários, coveiros, atendentes, funerários, motoristas, funerários auxiliares e demais trabalhadores de serviços funerários e de autópsias, profissionais de limpeza, profissionais que trabalham na cadeia de produção de alimentos e bebidas, incluídos os insumos, farmacêuticos, bioquímicos e técnicos em farmácia, cirurgiões, dentistas, técnicos em saúde bucal e auxiliares em saúde bucal, aeronautas, aeroviários e controladores de voo, motoristas de ambulância, guardas municipais, profissionais do Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, e do Centro de Referência Especializados de Assistência Social, servidores públicos que trabalham na área da saúde, inclusive em funções administrativas, outros profissionais que trabalhem ou sejam convocados a trabalhar nas unidades de saúde durante o período de isolamento social, ou que tenham contato com pessoas ou com materiais que ofereçam risco de contaminação pelo novo coronavírus. O poder público, os empregadores ou contratantes fornecerão gratuitamente os equipamentos de proteção individual recomendados pela Anvisa aos profissionais relacionados no parágrafo 1º deste artigo, que estiverem em atividade e em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus, considerados os protocolos indicados para cada situação. Os profissionais essenciais ao controle de doenças e à manutenção da ordem pública que estiverem em contato direto com portadores ou possíveis portadores do novo coronavírus terão prioridade para fazer testes de diagnóstico da Covid-19 e serão tempestivamente tratados e orientados sobre sua condição de saúde e sobre sua aptidão para retornar ao trabalho. De igual forma, desde já, importa adiantar que não há restrição legal que impeça a concessão de gratificação a esses servidores, até porque essas medidas já deveriam ter sido implementadas desde o início da pandemia. A Lei Complementar nº 73 de 2020, ao criar regras voltadas para contenção de despesas, excepcionou expressamente as vedações quanto às medidas a serem adotadas pelo poder público, voltadas para o combate à pandemia causada pelo coronavírus. Artigo 8º. Parágrafo 1º. Os dispostos dos incisos 2, 4, 7, 6, 8º do caput desse artigo não se aplica a medidas de combate a calamidade pública referida no caput, cuja vigência e efeitos não ultrapassem sua duração. Logo, é um total absurdo que a administração municipal não conceda gratificação para os agentes públicos, que estão se doando de maneira heroica em prol de toda a nossa comunidade. E como já dito, o que é ainda pior, vergonhoso que não esteja sendo paga ao menos a insalubridade em razão do exercício de funções, em situação de inquestionável risco para a saúde destes trabalhadores. Contando, portanto, com o apoio dos demais colegas e com a sensibilidade e respeito do prefeito municipal para com os agentes públicos do município, é que propõe a presente indicação. Nova Viçosa, 13 de julho de 2020. Carlos Miguel da Silva, vereador.
Você pode ler o ofício de resposta, por favor?
Senhor presidente, pelo presente, atendendo o requerimento contido no ofício 29/2020, informamos o seguinte. Vereador Edinaldo Alisson Nogueira. Quanto à solicitação de informação de quem é o responsável pelo recebimento e conferência de mercadorias e produtos, esses são efetuados pelo setor de coordenador de compras e anotados pelo servidor encarregado do almoxarifado, que faz a entrada e a saída dos produtos que ficarão em estoque, e também verificados pelos setores que solicitaram para conferência da qualidade e descrição do produto que foi colocado no anexo da licitação. Atenciosamente, Francisco Rosinei Pinto, Prefeito Municipal.
Agora você pode ler o parecer jurídico do projeto 17/2020?
Parecer jurídico. Arquivamento do projeto de lei número 17/2020. Dispõe sobre a alteração da Lei Complementar Municipal número 1055/2020, a qual dispõe sobre a contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública municipal. Do relatório, trata-se da possibilidade de arquivamento pelo presidente da Câmara Municipal de Dom Viçoso, referente à propositura que pretende dispor sobre a alteração da Lei Complementar número 1055/2020, a qual dispõe sobre a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, o qual já foi exarado parecer pela sua inconstitucionalidade. É o relatório da análise jurídica do arquivamento. No caso em apreço, a questão se esbarra na iniciativa e competência legislativa. Não possui amparo legal a ensejar sua tramitação. Tratando agora especificamente do vício de iniciativa quanto à forma da presente proposição, nos termos do item 2.1 do parecer, uma vez que da manifestação do Paráclito, procurador dessa Casa Legislativa, foi apontado vício de inconstitucionalidade que prejudica a tramitação do presente projeto, em obediência ao disposto no artigo 48, inciso 3º, no regimento interno, compete ao presidente da Câmara determinar o arquivamento da proposição. Já a interpretação de disposições do regimento interno feitas pelo presidente da Câmara de ofício constitui precedentes regimentais. Em análise específica ao item citado no parágrafo anterior, acolho a orientação nele contida e ratifico a presença de vício de inconstitucionalidade no projeto de lei em análise. Haja vista que o projeto de lei em comento tem como único objetivo a concessão de isenção tributária na medida em que o artigo 102 da Lei Orgânica dispõe que são da iniciativa do prefeito, entre outros, os projetos de lei que disponham sobre. Artigo 102. Somente ao município cabe instituir isenção de tributo de sua competência por meio de lei de iniciativa do Poder Executivo. Ante o acima exposto, tenho que a presente propositura está maculada de vício de inconstitucionalidade. Conclusão. Isto oposto, sou pela inconstitucionalidade e no mérito pelo arquivamento do projeto de lei número 17/2020, nos termos do artigo 146 da Constituição da República, com o artigo 102 e artigo 75, segundo inciso 2 da Lei Orgânica Municipal, artigo 48, inciso 3º, com artigo 257 do Regimento Interno da Casa. Nome Souza, Minas Gerais, 3 de julho de 2020. Rosiane Marques Rodrigues, assessora jurídica.
Bom, como vocês ouviram, o projeto está arquivado. Coloca a palavra franca. Quem quiser fazer o uso, sinta-se à vontade.
Peço a palavra, senhor presidente. Primeiramente, peço a cópia dessa resposta aí, do parecer jurídico, tá? Por favor. Eu ia falar a respeito dessa situação aqui. Tô saindo, não vai? Eu ia falar a respeito dessa situação dos morcegos, né? A gente podia estar fazendo um ofício, nós da Câmara aqui, e passar a bola para frente, né? Aí a gente aí vai para a parte responsável lá, e aí fala assim, aí os vereadores não vai falar que os vereadores não fez corpo mole a respeito da situação. E eu só queria fazer um comentáriozinho a respeito dessa indicação.
A questão do morcego, como eu falei ali também, quero que fique em ata, que o cidadão aqui já reclamou para mim, o Joaquim Marcos Pinto, e eu vim aqui, conversei com o técnico da Emater aqui, e a hora que eu estava falando com ele, me falou que era com o Pedro. O Pedro falou para mim que eles tinham vindo aqui uma semana anterior e já tinha pego os morcegos e passado a pomada. Só que eu acabei esquecendo de avisar o Joaquim Marco. Foi um pouco falha minha, mas...
Sim, mas é bom dar mais uma reforçada, né?
Então, mas eu posso mandar isso, eu fiz pro prefeito, mas já foi tomada providência já.
Sim. Então, porque foi uma indicação e a nós aqui a gente faz diferente, né? Porque tem muitas câmaras que colocam tanto indicação como requerimento em discussão. Então eu posso comentar um pouquinho aqui?
Pode.
Então aí eu fiz essa indicação pelo seguinte, porque teve funcionário que recebeu uma gratificação e depois teve que devolver com a justificativa que estava recebendo um valor, qual que é a palavra? Estava recebendo um valor indevido, o que não configura e não é verdade. Devido à pandemia, poderia, se ele quisesse fazer pela Câmara, podia passar pela Câmara, quem que votaria contra aqui, sendo que a pessoa está lá olhando, protegendo o município, ou outros estão fiscalizando para ver se não tem gente de fora. Quem que votaria contra uma gratificação a quem está trabalhando na pandemia? Acho que ninguém faria isso. Sendo que nem isso é necessário. Mas por segurança, para ele tirar de a preocupação dele, podia jogar nas nossas costas, que não era. Era justo. E aí eu fiquei pensando, poxa vida. E eu tive o trabalho, né, o que não me custou nada. Perguntei para funcionário de Carmo de Minas e de São Lourenço. Parei na barreira de Carmo de Minas e de São Lourenço e perguntei: vocês recebem gratificações, insalubridade, essas coisas? Os dois recebem. Os dois municípios. Por que Dom Viçoso não? Veio 350 mil reais para Dom Viçoso.
337, né?
Então, aproximadamente 350 mil. Eu acho que não era nada mais do que justo essas pessoas receberem. Por isso, hoje a gente não tem mais ninguém lá na parada lá. O vereador Joaquim faz parte do comitê, ele pode explicar melhor por que pararam, mas se tivesse uma gratificação, o pessoal ia continuar com maior boa vontade, porque infelizmente ou felizmente, o mundo é tocado à base de dinheiro. Eu acho um descabimento. O município não está dando uma gratificação, e principalmente a insalubridade, né? Porque é saúde.
Saúde.
O pessoal trabalha na saúde e eu acho que não seria. Isso não tem nem discussão, isso aí é óbvio.
A respeito até de. Cumprimentando
Obrigado.
A parte do novo colega ali, a respeito até de diárias também, que foi tirado dos motoristas, né? É um absurdo você sair daqui, você ir em Varginha, com 20 ou 25 reais diária, não dá nem para você almoçar. Então, estatuto está dentro do conceito que está dentro da saúde. Eu acho assim que, puxa vida, motorista sai daqui para ir Varginha. Primeiro, tudo tem risco, né? Mas eu não era motorista, mas cheguei aí em Belo Horizonte, Juiz de Fora. Você pegava uma diária na época de 20, acho que era. Varginha era 15 naquela época. Belo Horizonte, não sei se era 80, 100, não sei o quê. Mas diária não dá para comer. Né? Mas saía comido por lambida. Agora hoje, com 15, a gente tanto que as coisas se perdeu, se você não pôr dinheiro do bolso, você passa fome. E outra, você vai lá, sai daqui de manhã. O horário marcado. Você chegar aqui meio-dia, talvez. Tanto de imprevisto que você tem no caminho, que pode acontecer do atendimento lá demorar, você tem que ficar, talvez você tenha até que não só almoçar, mas comer um lanche depois, porque você não aguenta chegar em casa. Eu acho que assim, a administração poderia rever esse negócio das diárias, tanto dos motoristas, de quem sai, educação, saúde, tudo. E cumprimentando aqui a fala também do novo colega a respeito da barreira. Está ficando, foi
desgastante, né?
Conversado aqui, está ficando muito desgastante, porque assim, as pessoas que iam trabalhar lá já não estão tendo condições mais, né?
Sim,
não seria, é que não, né? Achava assim que não havia mais necessidade, que a barreira estava sendo lá, não estava tendo seu serviço prestado bem feito, estava assim. Mas, assim, aqui dentro da cidade ou dentro do município, ainda dá para o povo controlar. Tipo assim, chegou alguém perto da minha casa. Em casa eu quase não tenho, mas aqui dentro da cidade, quando chega alguém já liga lá pro gestor, ou pro Leonardo, pra Andressa. Eles já vêm, notificam aquela pessoa, né? Aquela pessoa fica de quarentena e acaba resolvendo a situação também, né? E a participação do povo também, cada um se prontificar e ajudar, foi conversado a respeito disso no comitê, que já está ficando desgastante demais, né?
O senhor cede uma parte para mim? O senhor cede uma parte para mim?
Ô, vereador Miguel, preciso falar um pouquinho também, tá?
Só um segundinho, tá. Aproveitando a fala do vereador Joaquim, parou de fazer a como fala? A barreira? Sim, mas pensa se fosse. Se a pessoa tivesse recebendo um pouquinho, tanto funcionário que tem, eu tenho certeza que continuaria. Parou, aí vem quem quer. Por exemplo, principalmente, aí emendando o assunto, o pesqueiro do Jailson. O pesqueiro do Jailson, só gente de fora, 90%. Né? E foi justamente quando parou a barreira. No meu barzinho, se tiver duas pessoas de mano jogando truco, é problema. O bar de baixo ali, se tem 4, 5 pessoas, ali dá um movimentinho a mais. Se tem 6, 7 pessoas junto, dá problema. Aí tem que assinar a notificação. Então, eu acho que tinha que ver o meio termo desse negócio aí, então. Mas eu falei a respeito dessa minha indicação. Por exemplo, o Gal trabalha o dia todo na prefeitura e ainda fica até 10 horas da noite fazendo fiscalização e não ganhar um real. Que é isso?
Isso é
um descabimento.
Pode deixar eu falar um
pouquinho? Peraí, o senhor vai ter seu tempo. Só um minutinho. É um descabimento isso. Agora, emendando a fala do vereador Joaquim ainda, a respeito dos motoristas, eu acho que é uma falta, uma falha do prefeito anterior, do prefeito atual. E até uma falha nossa, que somos vereador. Por quê? Porque nós poderíamos ter feito a emenda pedindo que aumentasse esse valor da diária deles. É um absurdo. Um vereador ganha R$500 de diária, um motorista ganha 90.
É isso que eu lembro, que ainda falei isso aqui com o vereador.
Então, é um absurdo, entendeu?
Não, isso, acho que era 30, Varginha.
Não,
era 30.
Não, Varginha, não sei. Belo Horizonte, por exemplo,
Eu falo Varginha, porque Varginha você sai daqui, você gasta 2 horas e tanto para ir, 2 horas e tanto para voltar.
Então, mas é uma falha nossa. É. Nós poderíamos ter feito um projeto desse aqui, apesar que a oposição nunca tem vez, você vê. Faz um projeto, tá certo, é inconstitucional, beleza, achou que é inconstitucional, aí arquiva, né? Mas a base poderia ter feito um negócio desse, né? Ou partido prefeito mesmo? Obrigado.
Não, o documento vai ficar arquivado lá, ué. Eu vou mandar o conhecimento do prefeito. Vereador, acabei de responder aqui que eu vou encaminhar o documento para o prefeito. O que o senhor quer que eu faça? Eu não tenho poder. O Joaquim Marco e ele, eles não têm poder de fazer indicação. Eu nunca recebi uma indicação de nenhum cidadão aqui. Eu falei para o senhor ali fora, pega esse documento aqui, faça uma indicação ao senhor. Por que o senhor não fez? Não, está assinado, mas ele não tem direito de fazer indicação. O senhor que é o representante dele. Pode fazer a indicação. Eu vou encaminhar o documento dele junto com a sua indicação. Por que eu falo as coisas que o senhor não entende? É tão fácil entender as coisas? Eu falei pro senhor lá fora. Ô, secretário, o que eu falei para ele? Vocês dois estão perto. Faz uma indicação ao senhor que o cidadão não tem direito. O senhor que é o representante do cidadão. O senhor faz a indicação, eu pego o documento dele, grampeio junto e envio pro senhor prefeito. O que eu acabei de falar pro senhor lá na secretaria? Eu acho que eu não estou errado, não.
Ô, vereador, você podia pedir, eu garanto
não,
que ele aguarda um pouquinho.
Não, eu pedi pra menina fazer indicação pra ele.
Dá
para
fazer ainda, não dá?
Pode fazer agora, presidente. Lá, que amanhã é o caminho.
Isso, mas faz que faz. E outra coisa, presidente, já que o projeto está inconstitucional, está em... Está fora do... O parecer está alegando isso, queria fazer uma indicação do caminhão do prefeito, que vem parte dele...
Não, ô, vereador, o prefeito não pode. Agora o prefeito não pode porque por causa do
período eleitoral.
Por causa do tempo. Nós poderíamos. Eles estão fazendo do jeito deles, mas nós poderíamos. Entendeu? Se chega lá na mão dele e ele sancionasse, é lei normal, entendeu? Mas nós poderíamos, agora ele não pode.
Vereador, se eu trouxe um parecer do seu advogado para discutir com o advogado da Câmara, eu pedi. Me traga onde que fala que tem validade esse projeto, isso eu não trouxe.
Posso ajudar? Sobre a luz?
Deixa o vereador Antônio Marques agora falar um pouco.
Então, eu queria carregar a pátria nas costas. Entendeu? Aí eu percebi que vi escrito no lugar que eu era neurótico. Posso continuar falando? Você quer ouvir? Aí, lutei. Consegui. Consegui bastante coisa. Direitos previdenciários. Não me valeu de nada a eleição. Aí, no INSS falaram que eu era um aliciador. Já fiquei mais ou menos com aquilo. Aliciador. Num curso em Brasília, fui chamado de rábula, não foi? Você lembra?
Em Brasília?
Não, lá no Belo Horizonte. Fui chamado de rábula. O que o advogado não resolve, eu vou resolver, eu sou o rábula. Não resolve, eu vou lá e resolver a mesma coisa sem advogado. Entendeu? Vamos supor. Aí, agora, essa semana, tem pedagogo. Eu descobri que eu sou mistagogo. Misturo tudo e tem solução. Tá? É gogó, mas é guiado pelas mãos divinas. No final, vou pedir mais uma coisa. Vocês querem saber sobre luz, sobre morcego? Me desafie para qualquer coisa, eu estou preparado para responder. Qualquer tipo de coisa, eu estou preparado para responder. Em nome de Deus. Me desafie, qualquer um de vocês. Eu vou fazer perguntas se não quiserem de me desafiarem. A Nena é de esquerda, o Dito é de esquerda, eu não sei o que eu sou. Vocês são de quê? De esquerda ou de direita? Eu vou ser o resto. Então, você respondeu certo. Você é o melhor vereador daqui. Você é o melhor. O mais capacitado para ser vereador é você. Tá bom assim para você? Porque não importa. Esquerda contra direita. Na esquerda, nação contra corrupção. Vocês concordam comigo? Tá? Vocês querem saber sobre morcego, sobre luz, sobre o quê? A luz, projeto de luz. Sobre o quê? Eu desafio qualquer um me perguntar. Sobre o quê que vocês querem saber? Estão me chamando de louco. Eu não sou louco, eu sou espatifado. Sobre o quê que vocês querem? Fala uma letra. Morcego.
Sobre o projeto.
Eu estou lutando por isso há muitos anos antes de ser vereador. A luz, quando eu pagava iluminação pública, eu não tinha iluminação pública, eu fui nas CEMIG, eles vieram, tiraram minha iluminação pública. Eu quero que conste tudo em ata. Tudo bem? Tá bom para vocês? Quer? Eu estou brigando com o prefeito, não é de hoje. Eu fui fazer um requerimento. O meu irmão disse que não era o requerimento que eu devia fazer. Devia de ser uma indicação. Meu irmão, presidente, por favor, o que, que é um requerimento? O que, que é uma indicação? Por favor, responde para mim.
Requerimento, vereador, quando o senhor quer esclarecimento sobre algum assunto, o senhor quer pedir algum documento, ou o senhor quer pedir esclarecimento sobre algum assunto. Indicação, quando o senhor quer indicar o senhor prefeito a fazer alguma coisa.
Mas,
aí o senhor está indicando ele a fazer. Escuta, espera que eu vou explicar. A indicação, o prefeito faz ou não. A indicação, ele faz ou não. O requerimento, ele é obrigado a responder. Como o vereador Carlos Miguel, que já tem mais tempo aqui, sabe. Não estou certo?
Mas por que, que eu ia fazer uma indicação se for que não era indicação, era requerimento? Então, para ele não ser obrigado a responder.
Ué, mas você inverteu agora.
Mas foi. Eu não falei de fazer uma indicação aqui outro dia?
Indicação do quê?
Sobre o negócio de luz, vocês não lembram?
Qual?
Uma indicação para...
Ah, então recorda.
Esquecer. Para esclarecer sobre o negócio de luz. Eu tô querendo.
Aí é um requerimento.
Requerimento. Mas aí você falou para fazer indicação. Agora
não estou lembrado disso.
Vou falar uma coisa então, posso?
Para esclarecer é requerimento.
Posso falar uma coisa?
Agora, se o senhor está indicando ele fazer alguma coisa, aí é indicação.
Posso falar uma coisa?
Pode.
Então, eu fiz uma indicação. Uma indicação é um conselho. Eu sou mais velho que ele, eu posso dar conselho por ele. Você concorda? Eu tenho mais experiência. Quando eu depositei meu voto na urna, eu sabia que tinha mais cabeça, mais estudo que eu. Depositei o voto na urna dele. O dia que eu depositei, eu não esperava que ele ia ser assim, seco, não atender meu telefone, ser ruim. Ele está bom para o município, mas para mim, ele não está. Eu devo obrigação para ele, mas ele não está 100%. Vocês querem saber sobre luz ou sobre morcego?
Vereador, o senhor não está batendo bem. Continua só a conversa para nós contar em ata ali o que o senhor pode ia falando aí.
Vocês querem saber?
Só toma cuidado que o senhor vai falar. Então, hein?
Pode pôr o que quiser. Pode chamar a polícia, cuidado, pode me prender se eu estiver errado. Não posso, Miguel?
Não, não vai te prender, não, mas você toma cuidado se falando que você não está sendo beneficiado, hein? Toma cuidado.
Os meus eleitores.
Cuidado com o que o senhor vai falar, hein?
Os eleitores do município não estão sendo beneficiados. Não eu não preciso.
Mas o senhor foi muito bem beneficiado, que o senhor sabe.
Não estou falando sobre
quer
mim.
Quer que eu falo aqui?
Sobre mim eu não estou falando.
Você quer que eu falo?
Eu
então
não preciso.
Então é melhor o senhor parar.
Eu
estou
falando.
Eu vou tirar a sua palavra, o senhor não tem direito de falar mais nada.
Quero que
o outro vereador.
Que minha palavra,
o outro vereador
eu
quer que falar de outro.
Senhor presidente, eu peço a palavra.
Vocês
podem.
Eu posso falar? Vocês
não, não pode mais não. A palavra está com ele.
A gente me tirou a palavra duas vezes na discussão da ata e na palavra, Franco.
Cuidado que eu posso falar alguma coisa aqui para mandar constar em ata. Você não vai gostar, não. É que o senhor voltar ao normal. Você sabe.
Senhor presidente.
Para de graça.
Quer dê o laudo que eu não estou bem. Traz o laudo que eu não estou bem. Você vai ser obrigado a trazer. Você é obrigado a trazer um laudo que eu não estou bem.
Mas todo mundo aqui está percebendo que o senhor não está bem.
Eu quero um requerimento, todos assinam aqui um laudo que eu não estou bem.
Não, o senhor não está bem de cabeça. Toma cuidado com suas palavras.
Não sei, não estou vendo nada de normal, não.
Posso continuar falando? Os nobres colegas aceitam eu continuar falando? Eu ofendi alguém? Não ofendi mais de ninguém?
Ó, eu sou presidente aqui para comandar a reunião, não vou deixar a reunião
virar bagunça, não. Eu sou vereador para fiscalizar. Se tiver alguma coisa errada, se eu tiver que pagar, eu vou pagar. Estou pronto para pagar.
Toma cuidado que você vai falar, hein?
Posso continuar falando?
Vamos deixar o resto para a próxima.
Não, eu preciso continuar falando. O que vocês concordam?
O vereador Antônio Marques Santos não pode falar mais. Vou passar a palavra para
o
vereador
Carlos Miguel. Peço a palavra, senhor presidente. Então, a respeito do senhor falou pro vereador aqui, que eu acho que você estava olhando para ele, não para mim, a respeito de um...
Olhando para quem?
De um parecer a respeito de algum outro advogado, o senhor está falando para ele, né?
É, pro Edinaldo.
Nós não temos um outro parecer, não, mas a gente. Eu tenho aqui no regimento interno, que eu queria ler, na passada eu queria ler, e o senhor não deixou, falou que era nessa reunião. Concluído a comissão de legislação, redação e final, redação, aqui fala diferente, né? Concluída a comissão de legislação, redação e justiça, pela ilegalidade e inconstitucionalidade de um projeto, seu parecer seguirá ao plenário para ser discutido e somente Se for rejeitado, seguirá a sua tramitação. Entendeu? Por isso que eu bati na tecla, entendeu? Inclusive eu, como senhor, vamos dizer assim, nós não somos tão entendidos. Não somos advogados, né? Mas eu vou me certificar melhor e vou tomar uma atitude a respeito disso, porque o nosso regimento, que deveria já ter sido atualizado, ele defende sim. Seja inconstitucional, seja ilegal, seja o que for, ele tinha que ter vindo aqui para os 9, os 8 e no caso de um empate, o senhor ajudar a decidir sim. Ele não poderia ter ficado do jeito que ficou, não. Entendeu? É só isso, presidente.
Senhor presidente, eu queria fazer uma indicação. Até, aliás, não é a mesma indicação que eu já fiz. Acho que foi ontem, só teve um outro acidente aqui na rua, ali perto do Ronaldo, que já qual eu acho que já é o segundo. E esse um já foi mais grave, né? Não só ali, mas quantos outros lugares da cidade que a gente tem lá perto do posto, que é um absurdo que esse carro que não vem dos pintos ali. A escola, em frente à escola, não tem quebra-mola mais ali, acabou tudo. As ruas que a gente quer aqui, essa rua, o pessoal passa correndo. Então, quase que ocasionou uma morte ali antes de ontem. Né? Moto com moto ali, foi feia a coisa. Então, o prefeito pensasse aí direitinho aí, porque um quebra-mola não. Igual foi feita uma resposta aqui que nós não votamos um projeto, que na qual eu falei com o novo colega aqui, Miguel, lá na sala, você está lembrado, né, novo colega? Que eu falei que nós deveríamos votar aquele projeto porque era o que nós estávamos pedindo. Aí o parecer estava ao contrário, nós empipinamos aqui, acabou que saiu errado, né? Mas estava ocasionando isso aí, as pessoas passam aí. Aqui, por que aqui ninguém passa correndo perto do mercadinho? Porque tem um monte de valeta ali ruim. Porque se não tivesse, é bambu. E aí, uma hora mata alguém aí, alguém se arrebenta aí. O que está fazendo? Nem para isso o vereador não presta. Então eu acho que assim é um caso que deve se olhar aí com carinho, porque são vidas. E ali, pelo que eu ouvi falar, não sei, é correria demais que não dá tempo de parar. Se tem um quebra-mola e o cara vai passar, já se estica lá no quebra-mola, ele não vai querer cair, né? Mas o acidente.
Não pode ser uma passagem elevada igual.
É, algum redutor, né? Um redutor de velocidade. É. Pode ser uma valeta, uma.
Posso falar alguma coisa ou não?
Posso Se falar for nada? Algum assunto de interesse do município, só pode.
Então,
besteira
tá.
Não.
Vocês querem sobre morcego ou sobre luz? Vocês escolhem. Aqui não tem nem de direita nem de esquerda. Aqui é nação contra a corrupção.
Bom, não tem mais nenhum assunto a tratar. Declaro encerrada a sessão.
Eu quero.